Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Estava mesmo pensando em você.
É muita honra para o mídia amigo de Justíssimo Inspetor, não? Que Minoro pode se atrever a perguntar motivo pelo qual o ilustre inspetor pensava nele?
Eu acabo de receber uma carta de desafio, Minoro.
Carta de desafio?
É.
O Minoro pede desculpa de sua ignorância, mas não entendeu, não?
Tome, leia você mesmo.
Licencinha, não? É. Inspetor Marinho Santo. Apesar de toda a sua fama, estou certo de que o senhor não desvendará mistério do Zodíaco. Ao iniciar ano, iniciarei também minha série de assassinatos. Crime em ordem zodiacal. Assinado Zodíaco. Engraçado muito, não?
Eu não acho engraçado, Minoro. Zodíaco, quem quer que seja, não estava brincando ao escrever esta carta. Já cometeu o seu primeiro crime.
Não diga. Quem foi que morreu?
O dono de um bar do subúrbio. Chamava-se Lídio Braga. E foi encontrado morto atrás do balcão pela esposa.
E como o ilustre amigo sabe que se trata do primeiro crime desse tal de Zodíaco?
Muito simples, Minoro. O criminoso deixou no local do crime um cartão com o signo de Áries. Desenhado e sua assinatura embaixo. Zodíaco.
Estranho muito, não? Um assassino que deixa cartão de visita... Mas por que esse segundo dia aí? Nós estamos em janeiro, no segundo decanato de Capricórnio,
não? Muito bem, Minoro. Você também entende de signos, né?
Ah, Minoro gosta de saber pouquinho de tudo, não? Saber nunca faz mal a ninguém, nunca é demais, não?
Então estamos no signo de Capricórnio.
Isso, isso. Mas o homem morto era de que signo?
Não, ainda não sei, Minoro. Mas vamos tratar de saber disso agora mesmo. Venha comigo.
Pois não, Jorge. Mas se não for muita ousadia minha, eu posso saber onde é que nós vamos?
Vamos ao local do crime. Ao local onde foi cometido o primeiro crime do Zodíaco.
Ah, isso, vamos.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Crimes do Zodíaco. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Uma tragédia, inspetor. Eu acordei e não vi o Lídio ao meu lado. E pensei com os meus botões. Ai, que o diabo do homem já foi pro bar tomar suas estalagadas mais cedo. Pois não vê, senhor, que o Lídio ultimamente deu para beber. E por dar cá aquela palha, amava logo um tempo quente no inferno, meu senhor. Então eu acabei de me vestir, não é? E vim para cá. Moramos no fundo do bar, como o senhor sabe. Foi aí que encontrei a Renego do Cão. Encontrei o Lídio caído atrás do balcão com a cabeça partida. Estava morto.
E... Dona Alcina, esse é o seu nome, não é?
Esse, senhor. Alcina Braz, uma sua criada.
Pois, Dona Alcina, eu soube que a senhora encontrou um cartão ao lado do corpo de seu marido.
Ao lado do corpo, não, senhor. O cartão estava na mão deles.
Era de que tamanho, mais ou menos?
É um tamanho comum. Olha, é pouco menor do que esse aqui que temos com a propaganda do bar. É pouca coisa.
Pode nos descrever o cartão?
Pois não. Olha, era um cartão branco, simples, com um desenho de um carneiro de um lado e do outro umas garatujas, assim, uma assinatura difícil de se ler.
Zodíaco?
É isso mesmo, Zodíaco. É diabo de nome mais arrevesado, meu senhor. Me diga uma coisa, inspetor. O senhor acha que foi esse tal de Zodíaco que matou o Lídio?
Tudo leva a crer que sim.
Com certeza era algum vagabundo, né? Algum mequetrefe, um capadócio. Um destes vidas tortas que ficam por aqui bebendo até tarde em companhia do Lídio. Raio de homem. Que Deus o tenha, meu senhor.
A senhora se dava bem com seu marido, dona Alcina?
E alguém podia se dar bem com aquele capeta? Deus o tenha. Ai, meu Deus. O Lídio era levado da carepa. Quando bebia, então, era pior que uma mosca para atazanar uma criatura. Só ficava satisfeito quando tudo desandava aos bofetões. Olha, meu senhor, olha aqui essa marca que eu tenho aqui na testa, já viu? É aqui, ó.
Uhum.
Foi ele, o excomungado, acertou-me com uma cadeira. E se eu não sou mesmo de circo, eu ia na hora, era para a cidade de pé juntos. Um peitado, aquele homem, Deus o tenha.
Há muito tempo que eram casados?
35 anos, meu senhor. 35 anos de gritos, bofetões e arruaças.
Mas se seu marido era assim tão mal, por que a senhora, dona Alcina, não deixava ele?
Deixar o Lídio?
Isso.
Ah, isso queria ele. Pois sim. E o bar? Isso aqui rende um bom dinheiro, meus senhores. Olha, não faltam desocupadas prontas para virem se meter aqui. Mal eu desse as costas. Não, mas cedo ou mais tarde o tentado acabaria mesmo esticando as canelas como esticou. E tudo fica para mim, né?
Ah, então a senhora estava esperando o seu marido morrer para ficar sendo a única proprietária do bar?
Pois claro. Quem bebe e come do jeito que o diabo do homem bebia e comia, meu senhor, não dura muito tempo. Quando menos espera, estoura que nem cigarra. Agora eu vou executar os planos que sempre eu tive em mente. Eu reformo essa pocilga, transformo num bar decente e vai chover dinheiro.
Eu diria que a senhora não está muito sentida com a morte de seu marido.
Só diria? Pois pode dizer que acerta em cheio. Foram 35 anos, meu senhor. 35 anos não são 35 dias que passa assim como quem diz água vai. Olha, eu comi da banda podre. Mas agora com a ajuda de Deus, eu hei de passar do bom e do melhor. É a pena que ainda não posso abrir o bar. Um prejuízo danado.
Amanhã a senhora já poderá reabrir.
Ah, ainda bem, ainda bem. O senhor aceita alguma coisa?
Não, senhor, muito obrigado. Vamos, Vinor?
Um momentinho, inspetor, um momentinho, por favor. Dona Alcina, desculpe perguntar, de que signo a senhora é, hein?
Signo?
Isso.
Sim, esse negócio que falam todo dia no rádio?
Isso.
Eu não sei, não. Eu não perco tempo com essas baboseiras, não tem tempo pra
isso. Mas de que dia e que mês a senhora nasceu?
Ah, bom. Olha, nasci no dia 6 de janeiro de 1923. Estou com 54 anos nas costas. Por quê?
Porque a senhora, então, é do signo desse mês, não? Quem sabe que seu marido não morreu por engano?
O quê? Eu não entendo o que o senhor está dizendo, não, moço. Que diabo de história é essa?
Não é nada, dona Alcina. Minoro está fazendo uma pequena confusão. Ah. Muito obrigado por tudo. E até qualquer dia.
Ah, até qualquer dia. Passem bem, viu, senhores?
Bem, sim, já.
Diabo de homem amarelo, dos olhos fechados, mais esquisito.
Amigo, por que que, desculpa a ousadia, mas por que que foi que o ilustre amigo disse que a dona Alcina que Minoro estava fazendo confusão?
Porque eu acho que você confundiu-se realmente ao dizer que o criminoso pretendia matar a dona Alcina em vez do marido.
Mas ela é que é do signo que nós estamos, Capricórnio.
Acontece que o marido era do primeiro signo do zodíaco, Áries.
Ai, mesmo isso, inspetor, tá certo.
Daí o cartão com o carneiro desenhado e assinatura.
Isso, é. Mas sendo assim, se maníaco vai matar uma pessoa de cada signo, então eu acho que a próxima vítima vai ser de touro.
Isso mesmo, Minoru. E aí é que começam as dificuldades. Claro, não podemos dar cobertura a todas as pessoas nascidas em touro existentes no Rio de Janeiro.
Isso, é.
E muito menos adivinhar quando o tal do zodíaco voltará a atacar.
Isso, é verdade. Então, o que é que nós vamos fazer, então?
Infelizmente, só podemos fazer o mesmo que o peixe faz.
E o que é que o peixe faz?
Nada.
Eles amigos têm razão, não? Não se pode fazer nada.
Vamos esperar para ver se um homem ou mulher vai mesmo cumprir a ameaça e matar uma pessoa de cada signo.
Aconteceu novamente. Olha, veja aqui, no jornal.
Deixa eu ver.
Aqui, olha. Essa é a notícia.
Maníaco homicida com fixação em signos zodiacais ataca novamente. Desta vez a vítima foi uma veneranda senhora milionária nascida sob o signo de touro.
Isso, viu?
Aqui está um endereço novo. É. Vamos imediatamente para lá.
Isso.
E depois pedirei permissão especial para tomar o caso em minha conta.
Isso. Mas o que é aquilo ali embaixo do peso de papel?
Um envelope. Esqueci de abrir essa carta. Espere um pouco. Uhum. É. Amanhã morrerá alguém de touro. Zodíaco. Essa carta chegou ontem e eu não a vi. O criminoso mandou um aviso e eu não recebi a tempo.
Mas mesmo que recebesse, o senhor não podia fazer nada.
É, tem razão, Minoru. Como adivinhar quem seria a vítima? Bom, então vamos ao local do crime.
Sim, senhor.
Levar o café da manhã para a dona Alzenda, ela estava caída sobre o leito com o cordão da cortina passado pelo pescoço. Um quadro terrível que eu jamais conseguirei esquecer. O ladrão deve ter entrado pela janela, usou o cordão de uma das cortinas para estrangular a pobre senhora. Tão boa, uma verdadeira mãe para todos.
Foi encontrado algum cartão com um signo do zodíaco?
Eu sei do que o senhor está falando, inspetor. Tu sei. Entre as páginas do livro de orações que sempre acompanhava a patroa, foi encontrado um cartão com um touro desenhado e uma assinatura no verso.
O cartão do criminoso.
É como? Então, o senhor acredita mesmo nessa história que os jornais estão contando? Dizem que o maníaco está cometendo crimes na ordem dos signos do zodíaco.
Maníaco ou não, o caso é que o assassino tem essa ideia. Digo-lhe mais, mandou uma carta para o meu departamento avisando a respeito dos crimes que ia cometer.
E o senhor não fez nada? O senhor não tomou nenhuma providência?
Que providência eu poderia tomar, dona Letícia? A senhora sabe quantos habitantes de cada signo existem no Rio de Janeiro?
Eu não calculo, não. Mas deve ser muita gente.
Pois é, como poderia a polícia dar cobertura, por exemplo, a todas as pessoas de gêmeos, que é o signo seguinte a touro?
Impossível mesmo. Olha, mas sendo assim, o criminoso nunca será apanhado.
Ai, não, mais cedo ou mais tarde, o criminoso comete erro que a polícia usa para identificar ele. Não é assim, Luiz, amigo?
Isso mesmo, Minoru.
Então.
Ainda mais um criminoso como este, que parece sentir-se muito seguro de si.
Isso.
Com licença.
Pois não?
Eu ouvi dizer que a polícia tinha voltado.
Este aqui é o senhor Marcos, afilhado da patroa, inspetor.
Ah, muito prazer. Inspetor Santos, aqui o meu amigo Minoru.
É, uma tragédia bateu sobre nossas cabeças, inspetor. A morte trágica da madrinha, o verdadeiro terremoto dentro desta casa.
Eu imagino. O senhor mora nesta casa?
Não, senhor. Eu moro num apartamento na Gávea. Sou engenheiro e sócio de uma grande construtora. Mas devo muito à madrinha. Foi ela que me criou. Graças a ela, cheguei onde cheguei.
Seu Marcos era muito querido por dona Alzenda, inspetor. Era o menino dos olhos dela.
Já tem alguma pista?
Não, a mesma de sempre, não? Criminoso tem mania dos signos.
Bem, eu acho tudo isto muito folhetinesco, inspetor.
Isso.
Nos dias de hoje, já não se aceita mais essa espécie de crimes.
O crime não se modificou, meu caro senhor. Os criminosos são todos mais ou menos parecidos. Os métodos também não evoluíram.
Isso é verdade, não? É tiro, facada, estrangulamento, envenenamento. É sempre a mesma coisa.
Mas não está direito. Estas coisas deviam ter um paradeiro. No entanto, ao invés de diminuir, o crime aumenta.
E de quem é a culpa?
Bom, não sei, inspetor. Eu não entendo muito dessas coisas. Mas creio que o senhor poderá nos dar uma resposta.
Culpa de todos nós, os homens. O homem é o maior inimigo do próprio homem. Quem faz as guerras, as disputas, a fome, a miséria? Hein? O homem. E não se iluda, essas coisas são causas suficientes para o crime.
Bem, mas afinal, inspetor, o senhor pretende prender o assassino de minha madrinha?
Sim, para isso estamos trabalhando. Não?
Eu muito lhe agradeço, inspetor. Esteja certo de que saberei premiar condignamente o seu sucesso.
Não será necessário, senhor Marcos. Quando prender o criminoso, não estarei fazendo mais do que cumprir a minha obrigação. Eu não preciso de prêmios por isso.
Aqui tem um cartão com meu endereço, inspetor. Se precisar de mim, estarei às ordens.
É, senhor. Muito obrigado. Seria muito bom se todas as pessoas se mostrassem tão interessadas em auxiliar a polícia quanto o senhor.
Aqui em casa, todos estão interessados, inspetor. Pode contar com a gente.
Quantas pessoas vivem nesta casa?
Olha, além de mim, que era uma espécie de dama de companhia, governanta, ainda tem a arrumadeira, a lavadeira, a cozinheira e o chofer.
A madrinha era muito rica e vivia cercada de todo conforto.
É. Lamento que tenha sido a segunda vítima do Zodíaco.
É.
Bom, nada mais dos restos fazer aqui. Vamos embora, Minoro. Os senhores terão notícias nossas.
Assim espero. Passem bem.
Passem bem, não?
Escuta, você acha que vão mesmo descobrir o criminoso, Letícia?
Não sei não, senhor Marcos. Mas acho tão difícil. É o mesmo que procurar uma agulha num palheiro.
Alô? Departamento de Polícia Judiciária? Sim, sim, ele mesmo. Quem? Como disse? Não, espere. Alô? Alô, quem está falando? Alô? Escute. Alô? Desligou.
E esse amigo Paese que ficou aborrecido, quem foi?
Zodíaco, acaba de me telefonar.
O quê? O Sarcinho? Mas que teve muito, não?
Está claro que era uma gravação com voz distorcida. Mas a mensagem foi bastante clara.
Mas o que foi que ele disse?
Depois de touro, vem gêmeos. A morte vem a cavalo.
Morte vem a cavalo? Não entendi.
Nem eu, Minoro, nem eu. Mas deve ter algum significado. Se pudéssemos descobrir...
Quer dizer, em qualquer lugar do grande rio, alguém de gêmeo pode estar sendo assassinado neste momento, deste amigo. E eu não entendo a história da morte que vem a cavalo. Maneira esquisita de vir, não?
E vejamos, Minoro, vejamos. Cavalo, 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 cavalo. O que nos lembra cavalo?
O cavalo, lembra jockey, corrida de cavalo, não?
Sim, sim, Minoro. Hoje é dia de corrida. Vamos ver um jornal, depressa, depressa.
Sim, sim, vamos. Vai, tem um
jornal. Vamos procurar aqui, o programa das corridas de hoje.
Vi aí. Um momentinho, senhor.
Espera.
Aqui também não está. Deixa eu ver, esse apoio aqui, deixa eu virar esse apoio aqui. Aqui não tá. Aqui, tá aqui.
Aqui, ó. Primeiro páreo, nada. Segundo páreo, também não. Terceiro páreo. Veja, Minoro, veja.
Veja o quê? Aí.
Veja o nome de um dos cavalos que corre no terceiro páreo. Gêmeo.
Sim, gêmeo.
O cavalo chama-se gêmeo, gêmeo e corre no terceiro páreo.
Terceiro páreo, quer dizer que os amigos vão fazer um placê?
Não, Minoro, eu acho que a morte é que pretende fazer um placê. Vamos correndo para o Jockey Club.
Tá,
precisamos
vamos
chegar antes de correr o terceiro páreo.
Isso, vamos logo.
Acaba de ser corrido o segundo par, Minoro.
Isso.
Temos ainda algum tempo.
Mas tempo para quê, Luiz Amigo?
Para ser franco, Minoro, nem eu mesmo sei.
Veja, Luiz Amigo, ali adiante tem uma porção de gente mutuada.
É, ali ficam as cavalariças. Vamos nos aproximar para saber do que se trata.
Vamos lá ver.
Com licença, o que está acontecendo aqui, hein?
Quem é o senhor? Como é que vai entrando assim?
Sou o inspetor Celso do Departamento de Polícia Judiciária.
Pois chegou mesmo a tempo, inspetor. Eu me chamo Felício Aragonês. Eu sou o proprietário do cavalo gêmeo que deveria correr no terceiro páreo.
Deveria correr?
Pois é. Venha comigo. Por aqui. Com licença. Chegou a polícia. Com licença.
Oh, mas isso é...
Cavalo ferido e alguém esmagado embaixo do animal?
Isso.
Tragédia. Jockey Cardoso. Parece que ele feriu-se de alguma maneira e caiu sobre o seu próprio jockey.
Um ferimento profundo na perna? Coitado.
Animal perdido para as corridas.
Mas é preciso tirar o animal de cima do corpo do jockey, hein?
Espera. O que é aquilo ali?
Aquilo o quê? Ali da parcela?
Um cartão.
É.
O desenho do signo de gêmeos e a assinatura de zodíaco.
Não. Então não se trata de um boato. É mesmo verdade o que dizem. Mas é incrível que outra coisa possa acontecer em nossa cidade. Um louco homicida solto e ninguém faz nada para impedir-lo de cometer mais crimes.
Estamos trabalhando no caso, senhor Felício.
Ah, trabalhando, pois sim. Enquanto isso, pessoas inocentes vão morrendo pelo simples fato de pertencerem a este ou aquele signo. Ah, escuta, isso é demais.
O seu cavalo chama-se Gêmeo.
Ah.
Muito bem, e o jockey Cardoso, não era assim?
É, isso mesmo.
A que signo pertencia o jockey, senhor Felício?
E eu sei lá. Eu não entendo, nem pretendo entender destes assuntos. Eu sou homem de negócios, inspetor.
E qual é seu negócio, senhor Felício?
Cavalos de corrida, não é? Eu tenho um estúdio bastante conhecido. Era a última vez que Cardoso corria com um dos meus cavalos.
Sim? E por que motivo?
A tota.
Como é que é agora?
Eu creio que entendi. O senhor acusa o jockey morto de não ser honesto nas corridas.
É, exatamente. Eu tenho provas cabais que Cardoso dopava animais, refreava outros para obrigá-los a perder quando eram favoritos. É, coisas assim.
E mesmo sabendo disso, ia deixá-lo correr hoje com um dos seus cavalos.
É, justamente para pegá-lo com a boca na botija, inspetor. Mas, infelizmente, alguém chegou na minha frente.
Não é que é que o senhor disse? Alguém chegou na minha frente?
É, isso mesmo. Se o canalha ousasse fazer uma das suas com o gêmeo, francamente, eu seria capaz de matá-lo.
Interessante, muito interessante. E não foi o senhor, por acaso, quem cometeu o crime?
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Crimes do Zodíaco.
Ora, inspetor, francamente, eu tenho mais o que fazer para que a mercê de suas suspeitas abusivas e irreverentes, francamente. O senhor quer saber o que mais? Se quiser tornar a falar comigo, o senhor dirija-se a meus advogados, viu? E agora, com licença, passem muito bem, então,
mas, inspetor, ele está indo embora.
Deixa, Minoro, deixa. Se eu quiser, sei como encontrá-lo. Vamos cuidar de chamar o legista e tudo mais.
Isso.
Coitado, creio que o animal terá que ser sacrificado. É uma pena, não? Um bonito puro sangue.
Isso é um prejuízo de muitos milhões de cruzeiros para o senhor Felício, não?
O que é um boi para quem tem 7 fazendas?
É, como é que é? Eu não entendi.
É, um cavalo é pouco prejuízo para quem possui vários, Minoro.
Ah,
eu acho que o senhor Felício não ficou tão pesaroso assim. Bem, vamos providenciar tudo. Vamos
isso. Lá.
O que você tem, Minoro?
Menino, senhores, amigo, mas eu creio que pode haver uma explicação.
Para os crimes?
Isso mesmo, não? Sabe, eu li um livro, não faz muito tempo, era assim um assunto parecido, não?
Livro policial, Minor?
Isso. É minha leitura favorita, não?
E como se chamava o livro?
O livro chamava-se Os Crimes de ABC.
Crimes de ABC?
Isso. O criminoso ia matando as vítimas segundo a letra do alfabeto, não? ABC.
Sim. Compreendo onde você quer chegar, Minor. Os assuntos têm alguma relação entre si.
Isso.
Só que, no nosso caso, o criminoso segue os signos zodiacais. Você ainda tem o livro?
Tenho, gente. Está na minha casa. Por quê?
Eu gostaria de lê-lo ainda esta noite. Não temos mesmo muito o que fazer, não?
Mas, se eu quiser, eu empresto o livro.
Ótimo. Já está na hora de ir para casa. Bom, eu lhe dou uma carona, Minor, e aproveito para apanhar o livro. Quem é o autor?
O autor é a maior autoridade em crimes e assassinato, não? É Agatha Christie.
Alô?
Desculpe, eu já tinha de Minoro telefonar essa hora. Esse amigo matou, não aconteceu.
O que, Minoro? São 2 horas da madrugada e...
É que Zodíaco tornou tacar.
Como? E como foi que você soube?
Minoro estava vendo televisão, não? Sessão de cinema. Aí o filme foi interrompido para dar notícia que está abalando opinião pública. Zodíaco cometeu mais um crime. Dessa vez uma pessoa de câncer, não? Um conhecidíssimo advogado chamado Ernesto Villarreal foi encontrado morto no seu escritório. Veneno. Seu lado estava um copo de uísque contendo arsênico.
Onde é que você está, Minoro?
Eu estou aqui na rua. Eu consegui encontrar um orelhão que funcionasse, nunca. Muito não dava. Gastei 4 fichas. Mas finalmente consegui falar com os amigos. Não?
Eu vou me vestir e irei ao seu encontro. Precisamos ir ao local do crime. Onde é mesmo que você está?
Eu estou aqui no orelhão, aqui na esquina da rua Machado de Assis, com o Paraia do Flamengo.
Pois passarei aí para apanhá-lo. Dentro de poucos minutos, Minoro.
Éramos sócios, Ernesto e eu. Ernesto não tinha motivos para suicidar-se. Eu achei estranho quando o encontrei sem vida. Mas logo depois percebi o cartão do criminoso embaixo do mata-borrão e compreendi tudo num relance.
Seu nome mesmo é?
Jerônimo Marcílio Pontes.
Pois, doutor Jerônimo, pode dizer-me o que veio fazer no escritório à alta hora da noite?
Eu tinha um encontro marcado com o Ernesto.
Em hora tão avançada?
Pois é, Ernesto tinha um compromisso para a noite e eu também. Ele iria a uma premiere de caridade e eu iria ao lançamento de um livro de amigo meu. Combinamos em encontrarmos aqui depois que tudo terminasse. Demorei-me um pouco mais porque houve coquetel, conversas, encontro com diversos amigos. O senhor sabe como são essas coisas.
A que horas o senhor chegou ao escritório?
Mais ou menos 1:30, por aí.
O porteiro do edifício disse que seu sócio chegou pouco depois da meia-noite. Disse também que não viu mais ninguém entrar, a não ser o senhor.
E daí, eu já lhe disse que tinha um encontro com o Ernesto aqui em cima.
O senhor e seu sócio davam-se bem?
Como disse? Que nos dávamos bem?
Isso mesmo.
Bem, Ernesto era um pouco dispersivo. Às vezes deixava os casos correrem frouxos. Eu não concordava com essa atitude. Ele só se interessava por clientes que lhe pudessem trazer fama, nome nos jornais. Essas coisas, promoção.
E o senhor? Qual era o seu interesse?
Nós temos um escritório de advocacia para ganhar dinheiro e não apenas para ganhar cartaz. Ernesto parecia não pensar assim.
Daí as desavenças, discussões, brigas, ameaças de parte a parte.
Como sabe?
Presumi. O senhor e seu sócio não estavam em muito boas relações, não é verdade?
Mais ou menos. Tanto que nosso encontro desta noite dizia respeito a uma possível dissolução da sociedade.
Eu compreendo. Bom, o corpo já foi removido. Creio que nada mais nos resta fazer aqui. Minoro, vamos embora.
Não, espere. É um momento. O senhor não vai fazer nada para descobrir o assassino?
Talvez já o tenha descoberto, doutor Jerônimo. Passe bem.
Meu amigo, desculpe a curiosidade, mas eu não estou entendendo nada. O senhor falou que talvez já tivesse descoberto esse assassino? Isso é verdade?
Minoru, eu li o seu livro inteirinho. Muito bom mesmo, muito bom, viu?
É bom que o senhor tivesse achado bom, mas desculpe, mas isso não responde a minha pergunta.
De certo modo, não, mas de certo modo, sim.
Agora que Minoru ficou na mesma. Por favor, quer se explicar
melhor? Simples. O criminoso do livro obedece a um plano traçado. Cometeu os assassinatos em ordem alfabética, sem que nenhuma das pessoas mais chegadas às vítimas fossem suspeitadas do crime.
Isso.
O nosso homem, o Zodíaco, faz exatamente o contrário. Em todos os crimes que cometeu até agora, alguém muito chegado ao morto teria motivos para desejar a sua morte.
Mas é, e Luiz Amigo acha?
Vejamos. Primeiro crime. O senhor Lídio, dono daquele bar no Lins.
Isso.
A esposa, Dona Alcina, vivia sonhando com a sua morte.
É verdade.
Era um homem violento, quando embriagado, coisa que acontecia usualmente. Dona Alcina tinha diversos motivos para acabar com a vida do marido.
Isso é verdade, não? Será que foi ela?
Espere, não espere. Segundo crime. A velha milionária, Dona Alzenda, quem lucraria com a sua morte?
O afiado, não?
Exato. E talvez também a velha governanta. Motivo para o crime? Dinheiro.
Seria um dos dois?
Adiante. Terceiro crime. O jockey desonesto. Quem o detestava a ponto de mesmo nos confessar que seria capaz de matá-lo se o pegasse em flagrante?
O patrão dele, o senhor Felício, o dono do estúdio, não?
Já vejo que você está acompanhando meus raciocínios perfeitamente.
Sim, muito bem. E o quarto crime?
Um famoso advogado conhecido na alta roda. Cabotino. Sem salvação, que tudo fazia para ver-se projetado. Inimigos? Certamente muitos. Possível matador. O sócio aborrecido com prejuízo das finanças em favor da autopromoção do seu companheiro.
E diz que assim nós tivemos vítima de AIDS, touro, gêmeo, câncer.
E se não andarmos muito depressa, talvez tenhamos logo uma vítima de leão.
Isso, isso.
Não podemos deixar o criminoso alcançar o seu objetivo, se é que já não o alcançou.
O que é que o senhor quer dizer com isso? Não estou entendendo.
Nada, Minoru, nada. Apenas aquele seu livro me deu uma ideia. Pode ser apenas um palpite, mas também pode não ser. Mas já é muito tarde. Resta-nos pouquíssimo tempo para dormir. Voltemos para casa, que amanhã é um outro dia.
Isso.
Licença?
Ah, Minoru.
Aqui estou eu, ilustríssimo amigo.
Foi bom chegar. Já foi cometido o quinto assassinato.
Já? Mas não é possível.
Tudo é possível quando se trata de um criminoso maquiavélico e perverso, sem nenhuma noção de humanidade. Veja no jornal.
Coitado,
um chofer de praça. Bandeira 2, como se chama. Foi encontrado morto no interior de seu táxi, parado na pista do aterro.
Nossa.
Alguém, certamente o passageiro, espetou-lhe um estilete na nuca, provocando morte instantânea. No banco, ao lado da vítima, foi achado mais um cartão de Zodíaco.
Mas esse homem só pode ser maluco da cabeça, inspetor. Um crime praticamente assim, um atrás do outro.
A ocasião faz o ladrão, Minoru. E às vezes faz também o criminoso. Preste minha atenção. Onde ocorreu o crime de câncer?
No escritório do advogado da Avenida Rio Branco.
Muito bem, agora eu lhe pergunto, onde ocorreu o crime de leão?
O chofé, bom, no aterro.
Horário dos crimes?
Bom, o advogado, segundo parece, morreu entre meia-noite e 1:30, não?
O chofer, pelo que se presume, foi assassinado entre 1 e 2 horas. Um PM encontrou o carro a 1:10. O que lhe sugere isso?
Ah, amigo, desculpe-me, não muito vergonhado, pede desculpa da sua ignorância, mas até agora não sugeriu coisa nenhuma, não.
Pois eu lhe digo, Minoru, o criminoso, após cometer o crime de câncer, ou seja, após assassinar o advogado, tomou um táxi para a Zona Sul. Em conversa com o chofer, tocou no assunto dos crimes e perguntou-lhe qual era o seu signo. Ao saber que o homem era de Leão, o signo seguinte da lista aproveitou a oportunidade.
Mas isso é mimo? Mas como foi que eu nem desconfiei? Mas peraí, e a arma do crime?
O veneno foi levado para o propósito de matar o advogado. Quanto ao chofer... Bom, um alfinete de gravata dos antigos poderia muito bem servir ao intento do assassino. Ou mesmo um antigo alfinete usado nos chapéus das senhoras.
Mas estamos lidando então com um louco da cabeça,
não,
né?
Não tão louco que não sabe o que quer. O criminoso tem um fito, uma meta. E para alcançá-la armou toda essa história de crimes zodiacais. Creio que a história dos signos destina-se a desviarmos a atenção do ponto principal, Minoru. Por isso deixaremos os signos em paz e passaremos a examinar outros pontos dos crimes.
É, o que, por exemplo?
Passaremos a examinar as pessoas interessadas na morte de cada vítima e tudo quanto lhe diz respeito.
Muito bem. E os amigos sabem o que quer fazer, não? Mas então, por onde que nós vamos começar?
Começaremos pela pessoa que poderia desejar a morte do chofer. Última vítima de Zodíaco.
É, sim, senhor. Aquilo era um miserável, sabe? Unha de fonte. Olha, ainda anteontem, ele veio um soco nas ventas, raios parte o gajo.
E por que motivo, senhor Leonardo?
Para isso, não deu o senhor, inspetor, que eu também sou chofer, não é? Mas não tenho carro, pois não. A que fez então? Tratei de trabalhar em carro alugado. Isto é, pago uma diária ao dono do carro.
Eu compreendo.
Muito bem, sabe por acaso quanto é que o amaldiçoado dos infernos me exigiu de diárias? 200 cruzeiros. Ora, isso mais a gasolina que eu botava para rodar e mais o tanque cheio que ele passou a exigir da entrega do carro. Está um furto, um assalto, um crime. Ai, isso não podia ser. Aí eu não me conformei. Disse-lhe poucas avós que lá me sai, Jesus, eu sou muito bom. Ora, pois, dizes tu, digo eu, vai o gajo e sai-me com um impropério dirigido à minha santa mãezinha que lá está em Santo Camundão. Era isso. Ah, meu filho, eu não conversei. Não, meti-lhe a mão nas fuças e disse-lhe o que fazer com o maldito do carro. Ah, eu fiz bem.
Fez. O senhor defendeu-se da exploração.
Mas então.
Mas ficou apenas nisso. Ou o senhor foi mais longe ainda?
Mais longe? Mas longe onde, senhor? Se estávamos em São Cristóvão, eu fui logo para casa, que é na cancela. Que mais de longe é isso, senhor?
O senhor não entendeu, não, moço. Ilustre inspetor, eu quis dizer que talvez o senhor tivesse feito mais alguma coisa além do soco na como é mesmo, assim na fuça.
Ah, sai, sim. E olha que vontade não me faltou de acompanhar os tabefes com um par de coice nos fundilhos.
E o senhor Leonardo, onde o senhor passou a noite? Onde?
Ora, esta, mas cada pergunta, mas sem propósito. Mas vista, como diria o meu falecido avô, e onde é que poderia passar a noite a não ser na minha casa, na minha cama, senhor? Ora, essa. O senhor está querendo fazer um encanto ou quer jogar às adivinhas? Ah.
O senhor tem testemunhas de que estava mesmo em casa dormindo?
Bom, tem que lá isso de ter, eu as tenho, sim, senhor. Mas é o tal negócio, não sei se servem.
Eu não sabe por quê.
Ora, porque 13 testemunhas, sim, senhores, a mulher e 12 miúdos. Não sei se servem, porque como eu creio terem esta tosa, estavam todos a dormir como anjos. Que lá isso de comer, beber e dormir lá em casa é muito levado a sério, sim, senhor.
Bem, senhor Leonardo, não aborreceremos mais. Acreditamos na sua palavra.
Obrigado.
E se precisarmos de mais alguma coisa...
Para essa, contem comigo, sim, senhores. É só chegar na cancela e perguntar pelo Leonardo português. É estranho, em geral é António Manuel, mas eu sou Leonardo. Eu sou muito conhecido, mas não é.
Pois, senhor Leonardo, por enquanto é só. Passe muito bem.
Para essa, passem vossos.
Isso também, indo e a ferver.
Engraçado muito, não? Passa em vossas excelências, idem. Os amigos, o que quer dizer passa aí, idem?
É, ele quis dizer que passássemos muito bem, Minoro.
Ah.
Não deboche do homem, não?
Não, meu. Não está é isso que o senhor disse?
Debochado.
Sim, isso não estou. Sabe o que é? Minha língua, de vez em quando, engorda. Não tenho. Quando eu tenho que dizer coisa assim para a vinha muito complicada, não.
Bem, Minoro, agora eu pretendo examinar o caso por um prisma todo especial.
E que prisma é esse?
Tenho que responder a uma simples pergunta.
E qual é ela?
Qual dos implicados poderia cometer todos os crimes?
Ih, isso é perguntinha danada e difícil de ser respondida, não?
Mas depois de algum trabalho de pesquisa, creio que poderei responder. Vamos andando, Minoro?
Ah, vamos andando.
Inspetor, eu tenho lá tempo para sair de trás desse balcão e andar batendo pernas por aí? Olha aqui, eu abro às 6 para dar café aos trabalhadores daquela obra ali em frente. Ali, senhor, tá vendo? Olha lá.
Uhum.
Fecha, não fecha, geralmente já passa da meia-noite quando eu vou me deitar. É a minha vida.
Está bem, não, Alcino, está bem. Eu só queria saber alguma coisa a mais.
E o que é que é?
Não, Alcino, qual é o seu signo?
Meu signo?
É.
Olha, o seu amigo já me fez essa pergunta, inspetor. Nasci no dia 6 de janeiro.
Capricórnio, não?
É, isso mesmo. Mas para que interessa isso?
É o que veremos. Muito obrigado, hein?
De nada.
Vamos, Minoro, vamos.
Vamos.
Eu sou de Áries, inspetor. Nasci no dia 27 de março.
E o senhor Marcos?
Eu sou Aquário. Penúltimo signo do zodíaco, não?
Isso, meu. Mas ainda está longe, não? O criminoso já está em Leão.
Muito obrigado. Eu já sei o que desejava saber. Vamos, Minoro?
Vamos.
Não acredito nessas tolices, não. Eu sou de Escorpião e não sei no que tal coisa possa adiantar para a descoberta do assassino.
Escorpião? Gente danada, não?
É, eu sei disso. Então o senhor é de Escorpião?
Sou-se senhor de Escorpião. Mas se não tem nada mais importante a fazer aqui...
Nós já vamos indo, senhor Felipe.
Por favor,
nós já vamos indo. Já sabemos o que queríamos. Passe bem, viu?
É, passe bem.
Eu não sei onde o senhor pretende chegar com tamanha tolice. Eu sou Aquário. Minha mulher, que tem a mania de horóscopo, vive me aborrecendo a paciência com estas coisas. Todo santo dia ela faz questão de ler para mim o que os astros determinam a meu respeito. Tolices.
Não, tolice. Astro não mente, doutor.
Mas os homens que vivem às custas dos astros podem muito bem mentir. Eu posso acreditar nos astros, mas há muito que deixei de acreditar nos homens.
Doutor Jerônimo, não se aborreça conosco. E creio, isso tinha muita importância para mim. Adeus.
Ora isso, ora essa. Eu lá entendo dessa espetaculada, senhor. Eu entendo muito é de um bom vinho, de uma bacalhoada. Agora, de astros e ostros eu faço.
Em que dia e que mês o senhor nasceu, senhor Leonardo?
Para esta pergunta, eu sou de dezembro, dia 10.
Ah, em dia 10 de dezembro, o Sagitário, não?
Ouça cá, senhor instrutor, de que é que o gajo aí está a rir para a minha cara? Mas, sinceramente, eu não gosto muito dessas coisas, não. Eu tenho um gênio assim meio arrebesado e não me custa muito andar com ele daqui às patadas.
Já agitaram.
Desgraçado, como ri feio, miserável, me esse. O gajo é maluco, pois não?
Desculpe, senhor Leonardo, passe bem.
Passe bem, o senhor também. Ai, agora que eu estava montado, nem é que o gajo é gira, maluco da cabeça.
Marido de amigo vai me desculpar, não? Mas ele sabe que quando ele falou, eu me lembrei que Sagitário é metade homem e metade cavalo. Logo depois ele começou a falar que ia dar patada, dar coisa, aí foi muito engraçado, não? Mas, desculpe, não? Mas, e agora, hein?
Agora, Minoru, creio ter chegado a uma conclusão. Amanhã chamaremos todos os implicados ao meu gabinete. Por hoje, ainda darei alguns telefonemas para confirmar algumas suspeitas. Amanhã você verá qual foi o resultado do meu trabalho do resto do dia de hoje. Onde quer que eu deixe?
Pode deixar em qualquer lugar, não? Minoru gosta de andar a pé um pouquinho antes de ir para casa dormir, né?
Tá certo. Aqui está bom?
Aqui está ótimo, não? É, inspetor, qual é seu signo, hein?
Cuidado, hein, Minoru. Eu sou sagitário com o senhor Leonardo. Mas nem sempre dou coisa.
Boa noite, Lucidio, meu amigo. Boa noite. Boa noite.
Ah, aqui estou eu, inspetor. Ah, eu tive que fechar o bar. Mas quem são essas pessoas, hein?
Todos têm ligação com as vítimas do Zodíaco.
A senhora também tem algum parente morto?
É, meu marido. Foi o primeiro da lista.
A minha pobre patroa foi a segunda. E ninguém sabe até quando isso vai continuar.
Muito bem, os crimes do Zodíaco já terminaram.
Já, inspetor?
Já.
Ora, graças.
Isso então quer dizer que os senhores já encanaram o gajo?
Infelizmente ainda não.
Mas então eu não entendo. Com o assassino à solta, os crimes prosseguirão.
É, isso mesmo. E nós aqui perdendo tempo em bate-papo, enquanto lá fora um maníaco vai matando gente, segundo o seu bel prazer.
Eu acabei de dizer que os crimes do Zodíaco terminaram, e terminaram mesmo.
Por que o senhor diz isso com tanta convicção, inspetor?
Porque das 6 pessoas que aqui se encontram, somente 5 sairão.
É? O quê?
Quer dizer que um de nós vai morrer vítima do Zodíaco, inspetor?
Depois de Leão, parece-me que vem Virgem. Tem alguém deste signo? Presidente?
Chega de discussões, de irreverências, de brincadeiras. Disse que só 5 pessoas sairão, e explico por quê. Uma das 6 pessoas aqui presentes é o famigerado Zodíaco. Silêncio, por favor. Silêncio. Estudei todas as possibilidades. Perguntei a mim mesmo qual dos senhores teria oportunidade de cometer todos aqueles crimes. E qual dos senhores teria motivos. Quase todos tinham motivos para cometer um dos crimes. Mas somente alguém teve motivo para cometer todos os crimes. Vou, portanto, dizer qual o motivo de todos os crimes.
Ah, eu não creio que haja motivo. Um louco não pensa no que faz.
O criminoso tinha por motivo a ambição. Queria matar alguém sem provocar suspeitas sobre sua pessoa. Assim arquitetou o crime zodiacal. Pessoas de diferentes camadas sociais, moradoras em locais diversos, foram assassinadas por, aparentemente, um louco maníaco. Mas, na verdade, foram mortas por uma pessoa inteligente e, de roldão, com as outras mortes, cometeria aquela que o interessava de perto. Examinando as possibilidades de cada um ser o criminoso, cheguei a uma conclusão. A pessoa que cometeu todos os crimes tinha acesso ao bar do senhor Lídio. Tinha também acesso ao Jockey Club e a casa da milionária. Podia perfeitamente entrar no edifício onde o doutor Ernesto tinha escritório, pois também já tivera escritório lá. E por fim, poderia perfeitamente, uma vez acabado de matar o advogado, ter tomado um táxi para a Zona Sul e assassinado o chofer. Com um antigo alfinete de gravata.
Um alfinete de gravata?
Sim, dona Letícia. Uma joia de grande valor, mas de artesanato antigo. Hoje em dia, já quase não se fazem alfinetes de gravata.
Onde o senhor pretende chegar?
Já cheguei, senhor Marcos. Cheguei ao senhor. Não adianta tentar encobrir o alfinete de gravata com a mão.
Estou a buço. Um absurdo dos mais ridículos.
O alfinete que pertenceu ao falecido patrão.
O senhor é um dos engenheiros responsáveis pela obra em frente ao bar do senhor Lídio. O senhor era afilhado e único herdeiro da imensa fortuna de Dona Alzenda. O senhor é jogador inveterado e é sido frequentador do Jockey Club. Conhece todos os cavalos, bem assim como a maioria dos jockeys. O senhor teve escritório no mesmo edifício em que o doutor Ernesto e o conhecia muito bem. Finalmente, o senhor tomou um táxi da cidade para o seu apartamento em Copacabana. E durante o trajeto teve a ideia de cometer o crime de Leão. Infelizmente, antes de morrer, O chofer teve tempo de garatujar alguma coisa no para-brisa do carro.
Mentira! Ele morreu Mentira!
Morreu instantaneamente, não foi? Vai negar ainda?
Malditos. Malditos sejam todos os policiais do mundo.
Oi, seu Marcos, dá licença, uma perguntinha. Qual é o seu signo?
Eu sou aquário. Que importa isso?
Aquário? Deixa ver aqui no meu horóscopo aqui. Ah, tá aqui, ó. Aquário, janeiro de 77. Você está na sua mais difícil fase astral. Um verdadeiro inferno. Saturno vai levá-lo a trabalhar secretamente, a se indispor com os demais, com acusações e até mesmo com prisões. Tá certo, tá, tudo direitinho, não? E viu, astronomente, não?
Que bonito que é quando o sertanejo levanta, é mais um dia que começa, a passarada toda canta. No pasto eu pego meu cavalo chamado Ligeiro, meu cão chama Feroz, é o melhor companheiro. Mas tinha uma coisa triste que há muito tempo eu sentia, eram as cólicas hepáticas, pois do fígado eu sofria. Um dia fui à cidade, escutei alguém que dizia que a Atalaia Jurubeba era o melhor que existia. Na hora não perdi tempo, comecei logo a tomar. E hoje eu digo, o sertão é ainda mais bonito. Como é bom quando o sertanejo levanta, como é bom quando a passarada canta.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Crimes do Zodíaco. Na Rádio História Policial de hoje tomaram parte os artistas Auricéia Araújo no papel de Alcina, Letícia Yará Jordão, Marcos Wilson Marcos, Felício Paulo Célio, Jerônimo Orlando Melo, Leonardo Navarro de Andrade, Minoro Cauê Filho e Inspetor Santos Domício Costa. Controle de som, José Amaral. Sonofonia, José Marques. Sonoplastia, Geraldo Cruz. Assistente, Aldir Santana. Ensaiador, Cauê Filho. Direção geral, Deise Lucidi.
O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.